já virou chavão acusar o outro de negacionista. Mas, se pararmos para refletir bem, será que todos nós, de uma forma ou outra, já não viramos esse tal de negacionista nesta pandemia política e intelectual em que estamos vivendo? Mas afinal, o que significa isso? O que é ser o negacionista? E será que de fato a maioria não são apenas irresponsáveis? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Eu sou Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos programas. Uma das definições para negacionista é: pessoa que escolhe negar a realidade como forma de escapar de alguma verdade que não concorda, que seja desconfortável ou que vai exigir algum esforço extra, ou seja, se recusa a aceitar uma verdade. E olha, os negacionistas estão presentes em todos os lugares e desde sempre. Querem ver alguns exemplos? Sabe aquelas pessoas que continuam idolatrando políticos condenados com base em provas documentais, mas não aceitam que estes políticos tenham sido responsáveis pelos roubos comprovados? Sabe aqueles eleitores que continuam sendo fiéis aos exemplos do seu mito, mesmo sabendo que em alguns casos eles são prejudiciais à saúde pública? Pais que se negam a vacinar seus filhos e assim também ameaçam toda a humanidade, pois acreditam em mentiras recebidas pelo WhatsApp? E aqui poderíamos estar relacionando mais uma centena de exemplos de outros tipos de negacionistas. Mas vamos parar nesses três aqui, senão a polêmica vai ser grande. Vamos parar por aqui. Agora, trazendo para o momento atual, que passou-se a rotular qualquer um como negacionista, desde que não concorde com a ciência ou com a verdade aí divulgada pela grande mídia e por alguns governadores, prefeitos e políticos no geral. Então qualquer pessoa que não quer ser a favor ou aceitar alguma coisa, virou negacionista. Vamos ver alguns exemplos da atual conjuntura que vivemos? Questionar a forma que os fechamentos das cidades são feitos é ser negacionista. Querer receber tratamento inicial logo nos primeiros sintomas é ser negacionista. Buscar formas de manter a economia ativa mesmo em plena pandemia é ser negacionista. Questionar a verdadeira intenção de prefeitos, governadores, presidentes, senadores, deputados e judiciário é ser negacionista. Então, o que dizer daquelas pessoas que acreditam se curar da tal gripezinha só tomando paracetamol e chá de sabugueiro? Esses são os verdadeiros o que mesmo? Deixa-me ver. Bom, não sei nem que definição eu posso dar para eles. Se não acreditar nas coisas já é ser negacionista, então acreditar em benzimento e chá natural, bom, aí não tem nem definição, né? O fato é que neste momento ímpar da humanidade em que estamos vivendo, muitas pessoas estão se baseando em dados científicos. Mas, por vezes, essa tal de ciência está sendo escrita com S? Será que a ciência que eu conhecia não era escrita com C? Então, tudo pela ciência. Mas qual ciência mesmo, hein? Tudo pela verdade. Mas qual verdade? Qual face da verdade? Se continuar nesta pegada, você já deve ter percebido que iremos inevitavelmente para uma seara política. O que não é minha intenção, pelo menos não neste episódio. Pois sabemos que são bilhões de reais e dólares envolvidos e, como eu disse, os verdadeiros motivadores para os nossos governantes nunca foi salvar vidas, e sim seus próprios benefícios pessoais, políticos, a sua imagem, seja lá o que for. Não estão preocupados em salvar vidas, não. Não estão usando a verdadeira ciência, não. Eles estão preocupados com eles. E quem defende A, B ou C, com certeza tem suas motivações políticas ou econômicas envolvidas, né? Então nós, simples mortais, ficamos aí à mercê disso tudo. E quando compramos uma verdade, seja ela qual for, viramos negacionistas para um lado ou para o outro. Agora, vamos falar dos verdadeiros negacionistas. Ou melhor, dos verdadeiros irresponsáveis. Pessoas que, por acreditarem em um ou outro, não se permite ver além do horizonte e estão prejudicando muito mais do que ajudando. E olha que aqui não estou mais falando de governadores, não. Nem de prefeitos, nem de presidente, nem de políticos que sejam. Estou falando de pessoas comuns como nós. E parafraseando uma famosa emissora de TV aí que utiliza a expressão é fato para forçar uma verdade conveniente, vejam só, é fato. Então vou parafraseá-los para algumas reflexões. Vamos lá? É fato que a doença existe. É fato que sua transmissão é muito violenta. É fato que ela mata sim. É fato que médicos e cientistas ainda não conhecem todos os seus mecanismos de transmissão. E muito menos como ela escolhe suas vítimas. Porque aparentemente pessoas saudáveis acabam sofrendo muito mais do que algumas pessoas que são mais doentes. Bom, como ela acomoda, como ela escolhe essas pessoas, é um mistério ainda. É fato também que as vacinas que estão sendo distribuídas hoje são uma tentativa real e necessária para tentar conter a pandemia. Mas também é fato que ainda não existe um tratamento, seja para prevenir ou mesmo para tratar eficazmente. Pelo menos não um tratamento divulgado. Então, impedir e negar as pessoas a tentativas de tratamentos alternativos iniciais também é fato que é ser um negacionista, que é ser um irresponsável. Mas como disse, também é fato que os verdadeiros negacionistas, ou melhor, irresponsáveis, estão entre nós. Se a gente já não pode confiar nos políticos, bom, não vamos confiar nos políticos, mas vamos fazer a nossa parte. E estes negacionistas e irresponsáveis que estão entre nós são os mais perigosos do que os próprios políticos e dos pseudocientistas que tentam manipular as massas. Pois, se é algo de fato que devemos e podemos fazer, é nos cuidarmos da melhor forma possível. Seja nas nossas casas, escolas, trabalho ou seja lá onde for. E também é fato que muita gente, por não ter um pingo de respeito, sequer pela vida alheia, não o faz. Querem ver um exemplo verdadeiro de negacionista? Opa, abre aspas, irresponsável? Sabe aquela pessoa que sabe que a doença existe, mas acha que é imune a ela, pois toma um chazinho de alho de vez em quando e come feijão toda semana? Bom, essa pessoa, por não acreditar, não vai tomar os seus devidos cuidados e vai continuar agindo como se nada fosse acontecer. Seus hábitos de higiene não vão ser reforçados. Vai continuar saindo normalmente, de preferência para lugares aglomerados, como bailões e festas clandestinas. Máscara e álcool em gel? Para quê? Isso é coisa de fresco. Vai na casa das pessoas mesmo, de pessoas doentes, e bebe do mesmo copo e compartilha a mesma cuia de chimarrão. E pessoas como essa, que porventura, em algum momento, podem também acabar se contaminando, vão acreditar que é só uma gripezinha. E olha, no último ano, essa gripezinha não existiu. Bem, eu particularmente não vi mais ninguém gripado no último ano, não. Lá, quanto muito resfriado por conta da mudança de clima. Bom, mas essas pessoas vão continuar pensando que é só uma gripe e vão continuar saindo, compartilhando utensílios pessoais. E o que vai acontecer? Vão continuar contaminando e vão contaminar dezenas, centenas de pessoas por simplesmente não acreditarem que esta gripezinha pode ser que não seja uma simples gripezinha. Então, esses sim são os verdadeiros negacionistas irresponsáveis e, ou melhor, responsáveis por essa disseminação desenfreada desta tal gripezinha que está aí em todo o planeta. E é aqui que entra a nossa responsabilidade, pais e educadores. Precisamos parar de assumir posições partidárias contra ou a favor de um ou de outro tratamento, de um ou de outro governante, pois, como já disse, eles não estão interessados efetivamente na nossa saúde. Eles estão interessados na sua imagem política e, sei lá, se também não estão interessados em bilhões de dólares que podem ser movimentados nisso tudo, seja pelo bem ou seja pelo mal. Então, também precisamos parar de acreditar em tudo que uma grande emissora brasileira informa. Como eu já apresentei lá no episódio 34, naquele episódio eu intitulei de É Verdade, mas qual face da verdade? Já está muito claro que muitas coisas que são apresentadas sim são verdadeiras, mas com uma ênfase ou com viés de apresentação que parece que tudo está acabando, que o mundo vai acabar já na próxima esquina. Então, vamos parar de assistir essas emissoras que trazem o mortômetro, ou se continuarmos assistindo, vamos começar a questionar aqueles números, fazer conta, ver será que não existe uma outra face da mesma verdade? Bom, essa é uma responsabilidade que nós, pais e educadores, precisamos ter e transmitir para os nossos filhos e para os nossos alunos. E precisamos buscar meios de tratar as pessoas com medicamentos de verdade. Se nossos parentes acreditam que chá de sabugueiro, e olha que aqui estou dando um exemplo real, pois vi exatamente isso, pessoas acreditando que tomar um chá de sabugueiro é o suficiente para se curar da tal gripezinha. Então que tomem o chá de sabugueiro, que façam benzimento, que façam lá, seja lá a oração que quiser, mas também que façam tratamento médico recomendável. Não fiquem apenas no chazinho, façam uso do chá, mas de medicamentos que de fato fazem efeito. Então é isso que a gente precisa começar a discutir além das nossas teorias, ou melhor, além de sermos apenas papagaios e ficar repetindo o que A, B ou C fala, que presidente, o que governador, o que prefeito falou. E se porventura sentir algum desconforto e também sentir algum sintoma, não hesitem em se isolar, em procurar um serviço médico, em fazer o exame. Precisamos tomar o cuidado disso e nos cuidar e cuidar do próximo, para que não sejamos os verdadeiros negacionistas. E em sala de aula, vejam só as oportunidades de trabalho que nós estamos tendo. Falar de geopolítica, de estatística, a verdadeira estatística e também aquela forma que muita gente usa a estatística para manipular o próximo. Além disso, também é possível estudar a pandemia ao longo dos milênios. Quais outras pandemias já acometeram toda a humanidade, como elas surgiram, como elas foram curadas, como a humanidade superou, quando foi isso e quais foram as consequências e o que aprendemos com elas. Olha, também tem toda uma questão histórica que pode ser trabalhada em relação a isso. E também na parte da biologia, por exemplo, da química, principalmente aí na biologia, como é feito o contágio, como se proteger, como o álcool em gel age e como é feito o álcool em gel. Olha só, nós temos aí inúmeras oportunidades de trabalhar em sala de aula utilizando essa tal de gripezinha. Que de gripezinha não tem nada, né? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos sair dessa crise. Aqui no Brasil, provavelmente levaremos muito mais tempo do que o restante do planeta, pois, além da crise sanitária, também estamos vivendo uma pandemia política, jurídica e intelectual. Mas uma hora havemos de superar, né? Provavelmente lá depois da eleição de 2022. Mas devemos sair, assim eu espero. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos nos cuidar. Gostou deste episódio? Gostaria de opinar ou contribuir com outras pautas aqui para o Classe Tech? Então escreva para podcast@fernandopitt.com.br. E ainda, te convido para me acompanhar também nas outras redes sociais, principalmente lá no YouTube, em youtube.com/fernandopitt, e no Instagram, em @fernandodarcipitt. Quer mais conteúdos como esse? Visite meu site em fernandopitt.com.br. E mais uma vez, meu muito obrigado a você, ouvinte, pelo download desse episódio e por compartilhá-lo com seus amigos. E não se esqueça, siga o nosso feed e também deixe suas estrelinhas se estiver ouvindo pelo Apple Podcast. Um grande abraço e até o próximo programa.